Muito bem, companheiros e companheiras.
Cá estamos nós aqui reunidos para celebrarmos mais um episódio do Podgest FRN, podcast que traz conteúdos da área de administração, seja ela pública ou privada. Pois bem, a pauta desse episódio é Dívida Pública Federal. Então, a partir da consulta ao portal Politize, recomendo a consulta a esse portal com um conteúdo bem didático e interessante. Vamos falar um pouquinho sobre o que seria essa questão, sobre como ela pode ser abordada, a questão da dívida pública federal, como é formada, e de repente algumas medidas que poderiam ou são adotadas pelo governo para tentar minimizá-la. Vamos aos trabalhos. Pois bem, falando rapidamente da questão orçamentária, o governo ele elabora o orçamento público, estimando receitas e fixando despesas. Maravilha. Só que se as receitas estão estimadas, não necessariamente elas irão se concretizar. Então, quando o governo não consegue arrecadar verba suficiente, ou seja, não consegue arrecadar receitas suficientes para fazer frente às suas despesas, ele acaba gastando mais do que arrecadou. E isso nós chamamos de déficit orçamentário. Ocorrendo o déficit orçamentário, o governo então precisará captar recursos, verbas, para financiar essas despesas cujas receitas não foram suficientes. Portanto, dívida pública é a dívida contraída pelo governo para financiar o déficit orçamentário, inclusive, se for o caso, refinanciando a própria dívida pública, que é a contratação de um novo empréstimo para quitar o anterior. E como é que essa dívida pública ela é formada? Como que o governo faz para captar esses recursos? Então, a captação de recursos pode ocorrer através da emissão de títulos públicos ou pela assinatura de contratos. Sem apresentar muitos detalhes, não é o nosso ponto aqui. Títulos públicos federais são instrumentos financeiros de renda fixa, há quem diga que é um bom investimento para quem tem aquele dinheirinho guardado embaixo do colchão. Então, são instrumentos financeiros de renda fixa emitidos pelo governo federal e vendidos em oferta pública, em leilão ou diretamente a quem queira comprar. A dívida pública contraída pelo governo por meio dos títulos públicos é denominada dívida mobiliária. Já a captação de recursos através de contratos, que geralmente ocorre com organizações multilaterais, que são organismos internacionais como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, entre outros, essa dívida ela é chamada de dívida contratual. A dívida pública federal pode ser dividida ainda de acordo com a moeda em que ocorrem as transações de recebimento dos recursos e pagamento da dívida. Tem-se então a dívida pública federal interna, quando as transações, os títulos públicos, os contratos ocorrem com a moeda corrente em circulação no país, o real, e a dívida pública externa, quando as transações ocorrem com moeda estrangeira, geralmente o dólar americano. E só para a gente ter uma noção de quanto é a dívida pública federal brasileira. Vejam só. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, em janeiro agora de 2020, a dívida pública federal interna e externa fechou 2019 em 4,248 trilhões. Esse valor corresponde a aproximadamente 88% da riqueza nacional que é produzida, isto é, 88% do PIB, do Produto Interno Bruto. Entre os países emergentes, o Brasil tem a segunda maior dívida pública, ficando atrás apenas do Líbano, cuja dívida pública representa algo em torno de 155% do seu PIB. Ao compararmos esse comprometimento do PIB por meio da dívida pública, podemos associar o Brasil com outros países da América Latina. A Argentina, por exemplo, compromete cerca de 86% do seu PIB com a dívida externa, a Colômbia 50%, o México 35% e o Chile 31%. Por outro lado, o Brasil tem uma dívida pública menor quando comparada a países com maior potencial econômico, com maior PIB. Se não, vejamos, o Japão, por exemplo, compromete 226% do seu PIB com a dívida pública. O Reino Unido 110, Estados Unidos 101, zona do euro algo em torno de 100%. Podemos fazer uma análise nesse caso que talvez o principal ponto a ser observado não é o quanto se deve, mas a capacidade que o país tem de pagar, de gerar riquezas para fazer frente àquela dívida. A próxima pergunta então é: e como diminuir a dívida pública? Bom, estudos de agências internacionais citadas anteriormente apontaram que a dívida pública brasileira vem crescendo, né? É um ponto importante. Para se ter uma ideia, o comprometimento do PIB, ou a equivalência do PIB, em 2014 era de 62%, agora em 2019 saltou para 88% do PIB. Mas importante seria, para conter esse crescimento da dívida, adotar algumas medidas sugeridas por esses organismos internacionais. Quais são essas medidas? A reforma da Previdência. Podemos fazer um outro episódio específico para tratar a reforma da Previdência. A pauta de reformas de uma maneira geral, né? Mas destaca-se a reforma da Previdência. Outra possibilidade seria a reforma tributária, com a criação de novos tributos, como o imposto sobre grandes fortunas. No caso da reforma da Previdência, entende-se a Previdência hoje quebrada e que necessitaria de alguns ajustes, aí a recomendação de reforma da Previdência. Além disso, outros especialistas defendem a venda de patrimônio público, de bens imóveis, principalmente, como medida para atacar essa redução da dívida, tendo em vista que isso traria um aumento de arrecadação de receita, levando consequentemente a uma diminuição do déficit orçamentário. E por fim, uma outra providência sugerida por esses organismos internacionais seriam as privatizações de empresas e serviços públicos. Isto é, transferir para terceiros, para empresas, serviços que até então estão sob o domínio do Estado, sob o domínio da administração pública. Resumindo essas propostas, o que se busca é, de um lado, aumentar as receitas, ou seja, aí tem uma perspectiva de atingir talvez o bolso do cidadão, porque envolve elevação de impostos sobre produtos em alguns setores da economia. E do outro lado, além de aumentar as receitas, reduzir as despesas. A redução das despesas implica no corte de diversos gastos nos serviços públicos, além do menor nível de investimento em obras como rodovias, portos, ou da diminuição do patrimônio, que seria o caso das privatizações. Então, basicamente, o resumo dessas estratégias é aumentar a arrecadação, diminuir as despesas. É importante mencionar que a dívida pública, ela é importante. Não quer dizer que ela tem que ser zerada ou que ela não seja necessária. Talvez esse seja o ponto. Não quero aqui dizer que a dívida pública não é necessária, porque quando bem utilizado, o endividamento público pode ser positivo. Porque sem a dívida, o governo sofreria muito mais com eventuais choques no orçamento, dependendo de cortes de despesa ou aumento de receitas em um ritmo muito mais frequente e de intensidades muito maiores, o que poderia causar prejuízo à população no que diz respeito à prestação de serviços. Além disso, a dívida pública pode ter funções maiores dentro da economia, como ajudar na condução da política monetária, questão dos títulos públicos que ajudam a regular quanto de dinheiro é injetado na economia, e isso afeta o câmbio, por exemplo, e ajuda também a consolidar o sistema financeiro, né? O mercado de títulos aumenta a eficiência na alocação dos recursos. Ok, justo. Muito justo, tá certo. E o Kiko? Por que eu tenho a ver com a dívida pública? Só para a gente ter uma noção, em 2014, quando o Brasil começava a entrar num cenário de maior ebulição política, incerteza política e, consequentemente, incerteza econômica, cerca de 47% do orçamento público federal era destinado, era utilizado para quitação da dívida pública. 39% dos recursos da União foram destinados para amortização, pagamento da dívida, e cerca de 8% para pagamento dos juros. Ou seja, praticamente metade dos recursos orçamentários lá em 2014 foram destinados para pagar dívida. Quando, se a dívida não existisse ou fosse menor, poderiam ser utilizados para outros investimentos, para uma melhor qualidade do serviço público. Pois bem, companheiros, esses eram os principais pontos em relação à dívida pública. Em um outro episódio, volto a trazer mais uma discussão sobre aspectos ligados ao nosso planejamento governamental. Tchau, tchau!